E a gente segue apresentando análises de pesquisadores aqui da universidade. Vamos trazer para você detalhes da nota técnica 43 da Rede de Pesquisa Solidária. E é mais uma análise sobre propostas de candidatos à presidência e ao governo do estado. Na área da saúde, falamos sobre educação, você se lembra aqui na semana passada? Agora saúde. Como apoiar o Sistema Único de Saúde no enfrentamento de novas ondas de Covid-19 e de outras pandemias. Então, uma avaliação, como eu disse, dos planos de governo dos candidatos. Converso com professora Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e também Tatiane Moraes de Souza, pesquisadora da Fiocruz, ambas, claro, membros da Rede de Pesquisa Solidária. Professora Lorena, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, bom dia.
Muito obrigada. Como vai, Tatiane, mais uma vez aqui com a gente? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Obrigada pela participação de ambas e eu vou alternando aí dados importantes das conclusões desta nota técnica. Começo com a professora Lorena Barberia, perguntando se os candidatos têm em seus programas, né, questões relacionadas ao controle da Covid no território brasileiro, já que, né, a pandemia não foi embora. A pandemia está aí, a gente está tendo até um repique agora na Europa, o que já está preocupando os especialistas aqui no Brasil. O que aparece, professora Lorena, sobre isso, sobre Covid?
Essa foi uma questão super, lembrando um pouco que todo o trabalho da rede de pesquisa tem sido voltado a procurar mostrar as evidências e mostrar como as políticas públicas responderam e respondem aos desafios desta pandemia. E o que nos surpreendeu em geral é a ausência, a gente levantou todos os planos de todos os candidatos que estão em segundo turno, a nota técnica está focando nos os candidatos que estão concorrendo à presidência do Brasil e ao cargo de governador de São Paulo. O que a gente está procurando destacar é que para uma pandemia com a magnitude que tive no Brasil, que somos o segundo país com mais óbitos no mundo, assusta que os planos apresentam poucas especificidades e se posicionam muito vagamente sobre questões críticas que deixam o país muito vulnerável para continuar sofrendo e continuar tendo infecções e óbitos de Covid e futuras ameaças. Então, a gente está procurando nessa nota levantar quais são as áreas, as políticas públicas fundamentais e como se posicionam os candidatos. Em geral, a gente acha que não se posicionam e não especificam metas e políticas específicas. Então, a gente quis levantar essa discussão.
Tatiane, bom, tem vários pontos importantes desse aprendizado da Covid-19, que é esquema, compra de vacinas, esquema de vacinação, vigilância epidemiológica, testagem, enfim, tudo isso fez parte da nossa vida, do nosso cotidiano nos últimos 2 anos e meio. E está contemplado de alguma maneira alguns destes pontos em relação a riscos para a saúde pública e riscos futuros, né?
Roxana, a gente olhou tanto, como a Lorena falou, né, em relação à resposta ao controle da pandemia, como alguns pontos que estão impactando o sistema de saúde como resultado da pandemia, que é o acesso à assistência por pessoas com sequelas de Covid ou com Covid longa, a retomada de atendimentos represados, a preparação do sistema, né, para pandemias futuras. Se hoje a gente estaria melhor do que a gente esteve no início, a gente estava no início de 2020. Então, olhando esses pontos, a gente, né, e a gente foi de uma maneira bem objetiva, a gente vê que o plano do atual presidente, do candidato Jair Bolsonaro, não apresenta nenhuma proposta. Ainda que mencione o que foi realizado para a vacinação, não tem propostas para a vacinação. Já o plano do candidato Lula apresenta pelo menos 3 de um total de 6 pontos. E a gente também analisou os planos dos candidatos no governo do estado de São Paulo, né? E olhando os planos dos candidatos ao governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas apresenta dois pontos, né? Ele menciona sobre vigilância epidemiológica e sobre a articulação entre as instituições e os níveis de governo. E o Haddad, ele apresenta a proposta para 5 pontos. Então, ele só não menciona no seu plano uma coisa que a gente acha crítica, que é a retomada dos atendimentos represados, porque a gente sabe que com a suspensão das cirurgias eletivas, com, né, as pessoas tendo que ficar mais em casa, muitos abandonaram tratamentos. Uhum. Então, existe um volume de atendimentos represados muito grande. Então, isso não foi mencionado por nenhum dos candidatos ao governo do estado.
Perfeito. Professora Lorena, alguém fala em novos investimentos? Em algum momento aparece a questão de investimentos no atendimento e também na área de pesquisa, né? Incentivo à pesquisa para que os estudos avancem, em busca de novas vacinas, medicamentos. Tem alguma coisa nesse sentido? Aparece aí em alguns dos planos?
Essa é uma questão super importante que a gente queria trazer, não? Porque muitas vezes, numa eleição, né? Uma eleição é um momento ótimo para debater para nós, para onde para nós estamos indo, uhum, e o que queremos mudar e que está acontecendo neste momento. Então, a gente sabe, a nota também traz informações sobre as despesas empenhadas nas diferentes subfunções de saúde. E a gente está mostrando que em 2022 a gente vê uma queda muito significativa de despesas na área de saúde. Então, é muito importante a gente estar olhando 2023, pensando nos desafios que a gente tem, e a gente está querendo levantar, se pensamos vacinação. Lembrando, a gente não tem ainda nem vacinas disponíveis no SUS para as crianças mais pequenas. Uhum. A gente tem as doses bivalentes que estão disponíveis afora. A gente não tem essas vacinas disponíveis no Brasil. Existem medicamentos para reduzir as chances de você ter uma forma grave da doença da Covid-19 que não estão disponíveis em uma forma abrangente. O portafólio desses medicamentos no SUS não está disponível e esses custos são elevados. Nem falar da infraestrutura, que a gente sabe que também precisa melhorar, como a Tatiane falou, uhum, os atendimentos represados, todas as filas, as equipes de saúde que estão muito desgastadas por ter sofrido 3 anos contínuos de tratar pessoas e eles mesmos sofrer por ter muitos deles infecções de Covid durante a pandemia. Então, a gente está querendo ver os candidatos, quais são metas específicas de investimentos que vão ser realizados. Isso é muito importante neste momento a gente estar cobrando, porque uhum, a eleição no momento de o que a gente reforça muito de accountability. De aqui em 2023, 2024, a gente quer voltar a discutir com os novos governos eleitos quanto eles cumpriram com os compromissos que eles assumiram.
Sem dúvida.
Em geral, a gente não vê que tem metas específicas nos planos, se comprometendo a compras específicas, montes específicos, novas alocações. Dado que o quadro já está muito preocupante, nós achamos que é muito importante a gente aprofundar esse debate e cobrar dos candidatos um compromisso maior sobre esses desafios.
Uhum, uhum. Sem dúvida. Agora, Tatiane, mais de uma vez vocês disseram, durante toda a pandemia, repetiram muito a ideia de que se não fosse o Sistema Único de Saúde, o atendimento da forma como, não é, existia, enfim, e foi pego diante de uma situação tão grave como essa, mas se não fosse isso, a situação seria ainda pior. O SUS, para a gente começar a concluir as reflexões, e aí queria ouvir um ponto na análise final de vocês, uma conclusão mesmo de todos esses pontos, né, sobre as propostas dos candidatos, enfim, mas o SUS seria uma grande oportunidade dos candidatos falarem do SUS, melhorar o SUS, aperfeiçoar o SUS, né? Porque viram a capacidade de resposta mesmo com todas as dificuldades, né? Preocupa isso tá tão fora, né, do centro das questões desses candidatos?
É interessante você falar isso, porque a gente passou os últimos 2 anos com todo mundo, né? O SUS na boca de todo mundo. Todo mundo finalmente, né, se apropriou do SUS. E muita gente que não sabia da importância passou a saber da importância. E por isso mesmo chama atenção essa lacuna nos planos de governo, não mencionar. E assim como o SUS, o Ministério da Saúde, né? Uhum. Então, o Ministério da Saúde como articulador, como o órgão que pode articular junto com os municípios, junto com estados, políticas, resposta à emergência. Então, a gente também sentiu muita falta nos planos de governo, no nível federal, dessa proposição, dessa retomada que, de uma maneira geral, que a gente colocou muito durante a pandemia, foi a força do SUS, mas a ausência do Ministério da Saúde, por outro lado, como articulador. Uhum. Então, essa também é uma oportunidade para identificar, né? A pandemia também foi uma oportunidade para identificar o que não funcionou e o que a gente precisa melhorar, né? Inclusive no Ministério da Saúde, inclusive no SUS. Então, melhorar, como a Lorena colocou, para essa pandemia, mas para epidemias que a gente tem, como as arboviroses, problemas de saúde que a gente tem identificado e tem aumentado na população brasileira, esse fortalecimento, a necessidade indica a necessidade desse fortalecimento do SUS e do Ministério da Saúde, uhum, né, como articulador entre níveis de governo, entre diferentes instituições, esse cruzamento com programas sociais, com o Ministério da Educação. Então, diria que essa foi uma das grandes lacunas que a gente viu nos planos de governo.
Uhum. Ou seja, agora um ponto final para cada um de vocês, um minuto para cada uma concluir, quer dizer, diante das propostas e da urgência, né, da importância e da urgência de políticas públicas na área da saúde, diante, né, do que enfrentamos na pandemia, enfim, que conclusões vocês tiram para a gente concluir, professora Lorena?
Então, eu acho que uma questão super importante, que talvez a gente não tratou tanto nessa conversa, mas que eu queria voltar, uhum, a questão que a gente reforçou durante a pandemia, quanto foram importantes os governos locais, os municípios, os governos estaduais. Então, olhar os planos de governo, a gente está focando em uma eleição muito importante, com uma abrangência nacional em que as questões nacionais estão entrando muito em todas as eleições, em todos os níveis. Mas eu acho muito importante reparar e pensar um pouco na questão estadual. Uhum. E aí a gente realmente, quando a gente compara os candidatos em segundo turno, tem diferenças muito marcantes entre os candidatos. E quando você vê que um candidato não cita nem contempla essas áreas, eu acho que são alarmas para nós pensar, especialmente no caso de São Paulo, por causa de que a gente, em grande parte, as vidas que foram salvadas no estado foram salvas porque o governo do estado de São Paulo e os municípios agiram. E agiram de uma forma muito diferenciada na pandemia. Essa história precisa ser resgatada. Uhum. E no momento agora de a gente eleger, a gente precisa também olhar com cuidado quem vai governar o estado, porque esse governador, esse cargo é muito importante para diferenciar o tipo de resposta que pode ter o estado a essas ameaças. Então, acho que essa é uma outra questão, que a gente precisa olhar o nível nacional, mas também entrar nos desafios dentro dos estados.
Uhum, muito bem. E eu queria ouvir um minuto seu também, Tatiane.
Então, eu gostaria de lembrar, a Lorena colocou a questão do passado, eu vou colocar um pouco a questão do futuro.
Perfeito.
E a gente sabe que a frequência, isso já está evidenciado, a frequência de doenças emergentes e reemergentes nas últimas décadas tem aumentado muito. Então, a pandemia, ela deveria estar servindo como lição aprendida para mostrar que a gente não está pronto para uma nova emergência sanitária. A gente não tem condições hoje, visto que a gente viveu o número de mortes evitáveis que a gente teve, para outra emergência. Isso foi uma coisa que a gente olhou nos planos. Se alguém, se algum candidato, algum plano mencionava preparação do sistema de saúde e das outras instituições para emergências futuras, para futuras pandemias. E a gente só encontrou, olhando os quatro planos de governo, né, os dois do nível federal e os dois do estado de São Paulo, a gente só encontrou um plano de governo que mencionava isso, que foi o do candidato Haddad. Então, isso sinaliza um pouco o que você tinha falado sobre investimento em pesquisa, como uma coisa está associada à outra, né? A gente só consegue se preparar para uma emergência sanitária quando a gente investe em pesquisa, quando a gente prepara o sistema de saúde, mas quando a gente articula com outras instituições também.
Eu quero agradecer as informações da professora Lorena Barberia e de Tatiane Moraes de Souza da Fiocruz, elas que são da Rede de Pesquisa Solidária. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada a você.
Obrigada, viu, Tatiane? Até a próxima.
Obrigada, Roxane.